Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações do boi gordo. Um mercado que essa semana deu aí uma estabilizada, até algum recuo, dependendo aí da localidade. Mas a gente vai entender por quê. Quem explica é o Douglas Coelho, Radar Investimentos. Douglas já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Mais uma vez, o clima influenciando. Já influenciou café, já influenciou milho, já influenciou feijão. E agora também está chegando aí, ou está pelo menos mexendo com os ânimos dos participantes do mercado do boi, Douglas?
Boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Bom, é isso mesmo, né? Essa semana a gente está vendo uma acomodação dos preços da arroba no mercado físico, do boi gordo aqui em São Paulo, né? Os dois principais fatores, acho que as indústrias subiram os preços de balcão, né? Nos últimos dias, na semana anterior, conseguiram comprar com maior facilidade em relação às outras semanas. E, sem dúvida, tem uma previsão, as principais agências meteorológicas do país estão apontando aí uma queda das temperaturas, né? Até um pouco mais relevante no finalzinho dessa semana, né? Na sexta, no sábado e no domingo, e isso também interfere, né, na decisão do pecuarista em manter esse animal no pasto ou não.
Vamos entender por quê, Douglas. Um frio mais intenso pode detonar ou pelo menos prejudicar o restinho de pastagem que ainda tem, certo?
Isso, exato. A qualidade das pastagens, ela vem caindo, né, quando a gente compara com as semanas anteriores, né, as secas estão falando mais alto, né, só que essa seca com uma queda mais drástica de temperatura pode passar uma régua e pode ajudar a reduzir ainda mais essa qualidade.
E daí vem a expectativa de que a oferta possa aumentar, ou pelo menos a necessidade do produtor de descartar esses animais amplie aí a oferta no curto prazo. Isso pressionou cotação, Douglas?
Sim. Boa parte dos frigoríficos, alguns que têm um nicho mais específico, já tem mais parcerias, né, tem rodado aí com 60%, 70%, né, 60% para ser mais exato, de animais de confinamento, mas ainda existe uma parcela aí que tem 50%, 40%, né, de animais de pasto. Né, isso pode pressionar um pouco mais as cotações, sim. O que a gente está vendo hoje em São Paulo, é um intervalo aí ao redor de R$ 154 até R$ 157 à vista, né, de preços de balcão, quando a gente compara com as semanas anteriores, com os dias anteriores, estava rodando mais próximo aí de R$ 155 até R$ 159 por arroba. Né? Então, os preços estão firmes ainda, né, mas o intervalo está um pouco ajustado mais para baixo. Aí.
E as escalas evoluíram, Douglas, nesses últimos dias?
Evoluíram. Hoje a gente vê uma média das escalas aqui em São Paulo ao redor de 5 dias úteis, lembrando que a gente tem um feriado na próxima terça-feira, dia 9, e boa parte das indústrias aqui já estão deixando a casa arrumada, né, completando as operações aí dos dias 15 e 16, a terceira semana de julho.
Mas eu imagino que essa pressão de oferta também seja pontual, né? Daí, definitivamente, a gente estanca aí essa oferta de boi de pasto, será, Douglas?
Acho que esse movimento já está acontecendo, né? Essas escalas mais longas refletem uma intenção maior de negociação do pecuarista e a indústria aproveitando esse momento, né? Talvez seria até uma desova maior, mas isso pensando mais para frente, num segundo plano, né? Se realmente for concretizado essa queda de temperatura, se realmente essa qualidade das pastagens abaixar, a gente pode ver sim um vazio maior, né? Como a gente comentou antes, até passa uma régua e aí sim, no começo de agosto, meados de agosto, essa boiada de pasto já não está tão presente no mercado e o confinamento também não está tão ativo assim quando a gente compara com outubro, novembro, que são meses típicos da seta de animais de coxo.
Pois é. O que, que você me diz do confinamento esse ano, principalmente desse primeiro giro?
Bom, olhando até os dados da síndice de rações, né, e olhando também a dinâmica do mercado de grãos, a gente pode ver um crescimento ligeiro, né, não muito expressivo, porque o animal magro também não possibilita um aumento relevante, né? A reposição continuou cara em 2019, quando a gente compara com 2018, mas, de alguma maneira, quem usou as ferramentas de proteção de preço, quem tem a reposição dentro de casa, consegue trabalhar também de uma maneira mais estruturada com a dieta, consegue sim expandir um pouco a operação. Então a gente pode acreditar num ligeiro aumento aí em relação ao ano passado.
Muito bem. Agora, como é que a gente pode entender a demanda? Até agora a gente falou da oferta, mas a gente está no começo do mês, sabe que tem aquela tradicional demanda interna estimulada aí pelo recebimento dos salários e as exportações. A China voltou com tudo, está agressiva nas compras, enfim, como é que a gente pode entender esses dois mercados, Douglas?
Sim, voltou com tudo. Acho que o posicionamento do mapa com esse impasse da China, ele foi bem certeiro, foi rígido, foi direto ao ponto, né? Esclareceu para a população o que tinha acontecido e resolveu rápido também atendendo o protocolo dos dois países, né? Tanto os estoques que estavam presos aqui, né, foram enviados para a China e as plantas que são habilitadas também a exportar continuam a todo vapor. Quando a gente olha para o desempenho de junho, né? Todo esse impasse ele não foi drástico, não foi relevante para as exportações. Por quê? Porque o volume exportado foi de 111,5 mil toneladas, né? É um volume relativamente bom para o Brasil, né? Houve uma queda assim em relação a maio, mas é um volume cheio, né? Então saiu pela tangente praticamente esse impasse aí.
Quando a gente compara com o ano passado, junho desse ano com junho do ano passado, é um resultado ainda mais significativo, mas tem uma explicação para isso, né, Douglas?
Exato, exatamente, né? O volume mais que duplicou, em junho do ano passado foi exportado 54,5 mil toneladas, né? Ano contra ano, chama atenção essa comparação, mas foi muito bom você comentar, é bom a gente ponderar que em junho do ano passado a gente teve a greve dos caminhoneiros na virada de maio para junho ali, né? Isso impactou os embarques durante junho. Então é uma base fraca de comparação quando a gente olha para o mesmo mês do ano anterior.
É, porque quem vê aí uma retomada, um crescimento de 100%, de mais de 100%, pode de repente aí achar que a gente está nadando de braçada. Mas enfim, você explicou muito bem que teve aí essa base mais baixa aí em função da greve dos caminhoneiros no ano passado. Muito bem, agora, na expectativa de vocês aí na Radar Investimentos, para onde vão os preços? O que que pode acontecer aí com as cotações? O que que o pecuarista pode esperar, Douglas?
Bom, olhando para o segundo semestre, a gente está bem construtivo ainda para as exportações. Eu acho que, assim como 2018, ou até mais, né, pela situação que a Ásia se encontra em função da peste suína africana, todos os percalços da redução de proteínas lá, as exportações devem ser uma boa e relevante válvula de escape para a produção, né, de carne bovina no segundo semestre. Olhando para o mercado interno, a gente espera, assim, que alguma coisa de investimentos pode ser destravada, né? É claro que o desemprego ele responde mais tarde a isso, mas sem dúvida, o mercado interno é o grande propulsor, né, das cotações da arroba no mercado físico, né? Se acontecer alguma coisa nesse sentido, poderia dar força, né? Mas 2019 tem se desenhado um bom ano quando a gente olha para 2017 e 2018, né? A gente tem oferta e demanda trabalhando um pouco mais nos fundamentos, fora de fatores externos, né? E a arroba tem respondido bem, lógico, de maneira gradativa a esses fundamentos de oferta e demanda. A gente acredita que 2019 pode ser um ano, sim, positivo, um pouco mais construtivo, olhando os dois anteriores.
Acordo Mercosul-União Europeia pode ter algum impacto já esse ano ou ainda é cedo para afirmar isso, Douglas?
Bom, ainda é cedo, né? Mas querendo ou não, isso não deixa de ser um bom carimbo, né, para a proteína brasileira, né? Sem dúvida, todo mundo olha para a gente com bons olhos, né? Nesse primeiro momento é bem pequeno, é irrelevante, mas olhando adiante, sim, sem dúvida, é bem positivo para o setor.
Muito bom. Meu caro Douglas, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço, bom trabalho a todos.
Valeu, abraço para você. Tá aí o Douglas Coelho, Radar Investimentos, conversando com a gente, fazendo a análise desse mercado do boi que deu uma esfriadinha essa semana, em função, sem trocadilhos aqui, em função da queda de temperatura que vem por aí. Expectativa de que esse resto de animais de pasto possa chegar ao mercado por causa aí de uma deterioração das pastagens, e isso pode facilitar as compras dos frigoríficos, que podem pressionar mais um pouquinho as cotações. Isso já está acontecendo. A gente viu o Douglas relatando aí que da semana passada para cá houve um recuo de 155 a 159 para algo em torno de 154 a R$ 157, preço à vista negociado em São Paulo. Vamos às negociações, vamos aos números do mercado lá na B3. A gente tem um dia negativo para as cotações, justamente em função dessa expectativa de aumento de oferta que a gente tem agora nesse momento. O vencimento julho trabalha a R$ 154,50, recuando 0,74%. O agosto, R$ 156,70, alta de 0,67%. Setembro, R$ 159,00 por arroba, aliás, os números estão em quedas, eu falei alta aí, mas é queda. Queda de 1,55% e outubro, R$ 162,10, uma queda de 0,83%. O indicador Esalq BMF também caiu no dia de ontem, foi negociado a R$ 152,40, com queda de 1,14%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.